Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Aqui é Plínio Tomás e eu tenho muita coisa boa para te falar. E hoje o nosso assunto vai ser sobre a síndrome do fracasso crônico. Eu dei esse nome para um conjunto de coisas, de comportamentos que a gente tem, que você pode estar tendo e que essas coisas fazem parte de um conjunto, de um processo que eu chamo de síndrome. Basicamente, a ideia é estas coisas, no total ou em parte, são essas coisas que fazem a gente não prosperar. Então, se você não está conseguindo ter os resultados que você deseja, os resultados que você quer, provavelmente várias dessas coisas estão trabalhando em conjunto. Dificilmente é apenas uma dessas 10 coisas que você vai identificar. Provavelmente, e é assim que eu tenho visto ao longo dos meus 30 anos fazendo esse tipo de atividade, o que você vai observar em você provavelmente tem um conjunto dessas coisas que estão funcionando para te ancorar para baixo, para te puxar para trás. Tá? Então, entre esses 10 itens, que são os 10 principais, mas na verdade são mais do que esses, entre esses 10 itens eu quero te conclamar para você olhar com cuidado, fazer um autodiagnóstico, observar quais desses itens no seu conjunto estão te ancorando, estão te puxando para trás. Tá? Provavelmente você vai identificar 4, 5 ou 6. Se você identificar mais do que 4 itens esses que estão te ancorando, é porque você está vivendo a síndrome do fracasso crônico.
Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa.
É isso aí, empreendedor. Vamos falar então sobre a síndrome do fracasso crônico, sobre esses itens, sobre os 10 principais itens que eu identifiquei ao longo da vida, que eu venho percebendo, que venho anotando isso e identifico nas pessoas que têm muita dificuldade em crescer e se desenvolver. E ainda vou dizer mais para você, eu mesmo já sofri muito com esses itens, né? Não com todos eles, mas com alguns desses itens eu também já sofri muito. E alguns desses itens ainda são itens de luta para mim, porque eu sei que eu preciso trabalhar para ser cada vez melhor, para poder romper barreiras, para poder ir para um próximo nível. Então, você não está sozinho, não é só você que tem esse problema, a galera tem esse problema, né? Ou parte desses 10 itens aqui. E eu também, esse que vos fala, também é uma pessoa que luta com alguns desses itens aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar sobre a síndrome do fracasso crônico, sem mais delongas, vamos para o item número 1, falta de foco. Quando a gente não tem um alvo claro, quando você não sabe para onde exatamente você está caminhando, você não tem um foco, você atira para tudo quanto é lado, tudo fica mais difícil. Esse é um dos itens mais comuns de serem observados. A pessoa, ela acha, você já me ouviu falando aqui, se você me segue há mais tempo, 1 milhão de vezes aqui no podcast Consultório Empresa, de que você precisa ter um nicho, que você precisa trabalhar com um foco, e quanto mais fechado, melhor, na maioria das vezes, o hiperfoco é fundamental. Você já deve ter me ouvido falar isso, se não ouviu falar, pega episódios para trás para você identificar quando eu explico esse item, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que faz parte desta síndrome, desse conjunto, é aquela ideia equivocada de quanto mais eu abro o meu leque, melhor. Quanto mais serviços, melhor. Quanto maior o tipo de público que eu abranjo, melhor. Quanto maior a especialidade, melhor. Quanto mais formas diferentes que eu tenho de fazer melhor, e não é necessariamente assim. Foco é eu poder fazer uma coisa, fazer ela com integridade, com interesse, com plenitude. Então, tem um lado foco que eu quero me referir a você, que é este que eu falei que você já me ouviu falando aqui, que é não ter um foco central no meu trabalho, né? É atirar para tudo quanto é lado, ok? Mas, na síndrome do fracasso crônico, eu quero enfatizar um outro aspecto do item não ter foco. Aqui eu quero dizer que é aquela pessoa que faz 10 tarefas ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo clássico. A pessoa se aproxima de mim, por exemplo, e fala que quer aprender gestão. Entra numa mentoria ou entra num curso e quer aprender gestão. Aí ele quer fazer a gestão, mas ele vai fazer a gestão nas horas vagas. Ele faz o meu método e faz mais uns 3 ou 4 ao mesmo tempo. Ele não se concentra num caminho, num processo. Então ele faz o caminho do João, da Maria, do Pedro. Ele faz vários caminhos ao mesmo tempo. É como se você estivesse fazendo vários tipos de tratamentos diferentes para a mesma doença. E tudo bem se esses tratamentos forem complementares, mas às vezes tudo mal vai dar ruim se esses tratamentos forem antagônicos de alguma forma. É aquele profissional, aquele médico que fala, não come isso, o outro fala, não, isso aqui é importante comer porque vai te fortalecer para tal outra coisa. Eu falo, afinal, quem eu vou seguir? E a gente fica com aquela obesidade mental, obesidade de informação, e acaba não seguindo nenhum nem outro e acaba dando ruim. Então, não ter foco significa também eu não me concentrar em uma coisa. Eu fazer 10 tarefas ao mesmo tempo. Eu não seguir uma linha de raciocínio. Não ter foco é eu não parar para prestar atenção, não ter presença naquilo que eu estou fazendo. Tudo isso, gente, é falta de foco. Você vai para um... Você está conversando com alguém, está conversando com seu filho, por exemplo, e você está no celular, como chama isso? Além de falta de educação. Isso chama falta de foco. Presta atenção. A pessoa que merece atenção é seu filho naquele momento, não é seu celular. E você está conversando com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido, é com essa pessoa que você está conversando, é com um amigo. Sai do celular, presta atenção. Isto é a necessidade de ter um foco na coisa. Então, foco na tarefa que você está fazendo. Tá? O que é não ter foco na tarefa, por exemplo? Você está querendo fazer uma tarefa, mas pensando em outra, ou com o WhatsApp ligado aqui e respondendo as pessoas, você perde completamente o foco, você perde o fio da meada. Tem vários trabalhos que mostram o tempo que a gente demora para voltar ao grau de atenção que eu tinha antes quando eu desviei o foco. Então, eu estou aqui prestando atenção numa tarefa, pensando nela, fazendo ela, aí pisca lá o meu celular, eu não aguento, ou seja, porque eu não tenho foco, essa é a síndrome, esse é o item da síndrome que eu quero chamar a atenção. Eu não consigo resistir a isso, aí eu vou lá olhar para o celular e aqui vou ver aquela mensagem e esse ato me perde o foco. Quando eu vou voltar, vou demorar alguns segundos, alguns minutos. Alguns trabalhos mostram alguns minutos que a gente leva para voltar ao nível de concentração que estava antes. Tem alguns trabalhos que mostram que a gente demora aproximadamente 3 a 7 minutos para voltar ao nível de concentração bacana. Só que nesses 3, 7 minutos vai acontecer outra vez um outro fato que vai me tirar a atenção. Conclusão, eu faço a tarefa mal e porcamente, eu faço a tarefa mal feita, não concluo, porque eu não tenho foco no que eu faço. Então ter foco significa várias coisas na minha vida. Ter foco não é apenas eu saber o que eu vou fazer, ter um alvo claro e ao mesmo tempo abrir mão de outras coisas. Isso é parte de ter foco aqui. Mas o meu principal motivo para trazer foco aqui como um dos itens da síndrome do fracasso crônico, é assim que eu dei o nome para isso, não ter foco significa fazer várias tarefas ao mesmo tempo, não se concentrar naquilo que você está fazendo. Então, para e pensa. Será que eu realmente preciso estar com todas deixar a porta aberta aqui para qualquer funcionário entrar e incomodar o tempo inteiro? Ou é uma tarefa que eu preciso ter muita concentração? Precisa de concentração? Então combina com todo mundo, ninguém entra, ninguém te atrapalha, fecha a porta, tira o celular de perto de você, ou então anula as notificações, faz o que precisa ser feito, tá bom? Mas tenha foco. Então o primeiro item então da nossa lista é não ter foco. O segundo item que eu quero chamar a atenção para você, e de novo, aqui não tem, como eu falo outras vezes também, eu não estou falando eles necessariamente em ordem de importância, tá? Porque pode ser que cada um de vocês que está me ouvindo aqui agora tenha questões que estão batendo forte neste momento, mas talvez, então não é este item que é o mais importante para você, pode ser este, pode ser o outro, tá bom? Então vamos lá, o segundo item que eu quero trazer nessa lista aqui é procrastinação. O que significa esse palavrão, né? Essa procrastinação? É empurrar com a barriga. É não fazer na hora que precisa ser feito. Então, se é para fazer, faz logo. É fazer assim que a demanda aparece, sem precisar esperar até a última gota, né? O último minuto. Procrastinação é um probleminha que a gente tem, é um bug cerebral que a gente tem, onde está envolvido várias questões emocionais. E por alguma razão, tento evitar aquela tarefa. Porque eu não quero, por exemplo, vamos supor que a tarefa tem a ver com um confronto pessoal, eu vou ter que falar com alguém, vou ter que falar com um funcionário, vou ter que falar com alguém. É algo difícil, algo que dói, algo complicado, algo que eu não queria mexer naquilo. Então é tomar uma decisão que eu não queria ter que tomar. Então a gente vai procrastinar, vai deixar aquela decisão até para o final. Outro motivo que faz a gente procrastinar é quando é uma tarefa chata de alguma forma. Então ela dá trabalho, ou eu vou ter que ter muita concentração, e eu não estou afim de parar o tempo para concentrar, então eu olho para aquelas 10 tarefas do dia, 5 tarefas do dia, e essa é uma delas, eu deixo ela para o final do dia. Aí falo, hoje não deu. É a sua mente te sabotando. Então procrastinação é essa mania de deixar as coisas para depois, para depois, para depois, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu vejo isso. E a hora que você vê, já bateu, é amanhã que você tem que entregar o trabalho. Você fez isso com o seu TCC também? Você fez isso com a sua tese, sua dissertação? Você fez isso com prova? Você fez isso com tanta coisa na vida? Não fez, não? Provavelmente fez. Eu já fiz. E isso é um problema, isso causa estresse. Porque a hora que bate o estresse, você fala, cara, não tem outro jeito, vou ter que fazer essa porcaria agora. E aí você fica estressado, aí você não tem tempo, aí você vai ter dor de estômago, e aí você vai ter que varar a madrugada, né? Por essa mania péssima de procrastinar. Veja bem, provavelmente o sucesso que você ainda não tem, o que você ainda não alcançou na vida, é pelas ações que você não fez, correto? Acho que você está de acordo comigo, que sim, se você tivesse feito determinadas coisas, você estaria numa situação melhor. Tem alguma coisa que você ainda não fez. Alguma coisa você ainda não fez. Talvez você tenha consciência dessas coisas que ainda não fez, ou talvez não. Então, vamos supor que você sabe de algumas dessas coisas que você ainda não fez. Se você sabe que você precisa fazer determinadas coisas e ainda não está fazendo porque está empurrando com a barriga, você fala, eu sei que eu preciso fazer isso, depois eu faço. Eu sei que eu preciso fazer uma mentoria, depois eu faço. Eu sei que eu preciso estar mais presente nas redes sociais, mas depois eu faço. Eu sei que eu preciso fazer mais tal tipo de marketing, mas depois eu faço. Eu sei que eu preciso tirar tempo para a gestão, mas veja bem, depois eu faço. Gente, é por isso que você não tem o resultado que você gostaria de ter. Porque você está procrastinando. Você está, de certa forma, sabotando você mesmo, tá? E eu vou emendar este item com o próximo. O item 3 da minha lista é muito parecido. Eles são irmãos, gêmeos. O terceiro item dessa minha lista da síndrome do fracasso crônico é dar desculpas. Não sei se você já ouviu uma frase, mas eu gosto muito, que é quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Né? Quem é bom em dar desculpa é aquela pessoa que vai se aprimorando e dar desculpa para si mesmo e para os outros. Então, ao invés de ele fazer o que precisa ser feito, ele enrola. Ele mente, ele desvia o assunto, ele dá desculpas. E o pior de todos é aquele que vai dando desculpas e vai mentindo para si mesmo. Eu não fiz isso porque eu não tenho a câmera. Eu não gravei porque eu não tenho a câmera. Eu não fiz a gestão porque eu não tenho tempo. Eu não fiz isso porque eu não... Para com isso! Você arruma tempo para fazer o que é importante. Se é pintar alguma coisa realmente importante, né? Imagina, sei lá, o artista, o professor, que é, cara, o professor que você admira, sabe? Você admira mesmo, autoridade, você paga pau para ele. Então alguém falou assim, olha, ele está aqui, está no seu bairro, está na sua cidade, ele está no restaurante aqui do lado, está no hotel aqui do lado. E ele falou que nesse momento ele vai passar o dia hoje atendendo, vai dar uma ou duas horas pessoalmente para ajudar quem quiser aparecer lá. Né? É agora, você admira para caramba essa pessoa. Cara, você vai arrumar, você vai dar um jeito, mas você vai lá. Por quê? Porque naquele momento aquilo se tornou importante para você. Então quando você está dando desculpas, você está alimentando o seu cérebro dizendo que aquilo não é importante. Logo, se aquilo não é importante, e apesar de ser algo que vai te levar ao próximo nível, um resultado extraordinário, se você ensina o seu cérebro que aquilo não é importante, ele se torna uma verdade para você. Ou seja, aquilo não é importante. E a hora que você não faz o que é importante, você vai ficar travado onde está ou começa a andar para trás. E depois a culpa é de quem? Do governo, né? Das associações, das pessoas, nanana. Então para com isso. Para de ser bom e dar desculpas. Fala, é para fazer? Daqui que eu faço. Ah, mas é ruim, mas é chato, mas... Lembra que quando eu falei da procrastinação também, que é isso? É ruim, é chato, é desagradável, eu vou ter que mexer em tal coisa. É, para de dar desculpas. Ah, mas eu não sei gravar. Ah, mas eu não sei escrever. Ah, mas eu não sei postar. Aprende. Contrata quem faz. Você tem mil soluções para isso. O que você não pode é ficar alimentando desculpa que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, que você não sabe, que você não consegue, eu não sou capaz. Gente do céu, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Por que você tomar consciência de que essas coisas não existem, são apenas mitos que a gente cria para nós mesmos, que você cria para você? Você vai romper com isso e vai fazer a diferença. É isso, é disso que se trata esse assunto aqui, tá bom? Então para de dar desculpas e faz o que precisa ser feito. Vamos para o quarto item da nossa lista aqui da síndrome do fracasso crônico. Este item é medo. Ter medo. O irmão do medo, que eu coloquei aqui no mesmo item, é insegurança. Insegurança ou medo é quando eu tenho tanto medo de alguma coisa que eu não avanço. Eu quero contar para vocês que esses medos, eles podem... Vai, se eu espremer aqui, eles se resumem a dois, e quase que esses dois são um só. É o medo de errar e das consequências desse erro. E o outro medo, que a gente concentra quase todos os medos nesse, então é o medo de errar, das consequências do erro, e é o medo da crítica, do julgamento. Então vamos lá, né? Por que que você não faz algumas coisas que precisa ser feita, você procrastina e fica dando desculpa, né? Por quê? Então, né, as coisas estão ligadas? Porque você provavelmente, ou possivelmente, não sei quem que está me ouvindo nesse momento, exato momento, mas é muito possível que você tenha o medo da crítica, medo de ser julgado por exemplo, você sabe que precisa ter mais presença digital e gravar alguns vídeos. Você sabe que precisa estar mais presente digitalmente e gravar vídeos. Vamos supor que isso seja ali uma coisa que você, no fundo, você já sabe, já aprendeu. Tá bom, por que que você não faz? Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho câmera, porque eu não sei gravar, porque, né, você fica dando desculpas e vai procrastinando. Mas qual o verdadeiro motivo que está por trás desses hábitos ruins de procrastinar e da desculpa? Medo. Você tem medo do julgamento, medo que as pessoas vão falar, as pessoas vão me achar feia, as pessoas vão me achar ruim, porque eu estou falando errado, porque eu estou gaguejando, porque eu não sei olhar para a câmera, porque... É, tá bom, e daí? E daí? Vamos supor que isso seja verdade, que geralmente não é, tá? Quem me fala isso geralmente não tem esse problema. De verdade, ele acha que tem, ele cria um fantasma na sua própria cabeça. Mas vamos supor que fosse. Se alguém falar, ah, mas olha, ficou feio. Essa pessoa paga suas contas? Essa pessoa tá pagando seus boletos? Então, larga ela pra lá, cara. Para de deixar ser ancorado, para de deixar ser intimidado por pessoas que também não têm resultado. São pessoas piores que você. Eu garanto que as pessoas que estão muito melhores, as pessoas que já chegaram lá, elas não fazem crítica desse tipo, não fazem. Quem faz crítica é quem está no mesmo nível ou abaixo que você. Presta atenção a partir de hoje. Quem geralmente faz crítica são pessoas que nem são da sua área ou são pessoas que estão igual ou abaixo de você. Elas não têm voz, não deveria ter voz na sua cabeça. Então, mas você se deixa levar às vezes por isso, pelo medo da crítica. E tem gente que tem uma autocrítica muito grande também, que não permite a si mesmo errar. Então não, mas ou fica perfeito ou não faço. Ficar perfeito ou não fazer, cara, é péssimo. É uma ideia muito, muito ruim. Porque quando você fizer algo perfeito, quando tiver perfeito o suficiente para você poder publicar, para você poder fazer, para colocar aquela ação, no momento em que você publicou o que você fez, aquela ação já é tarde. Eu garanto para você. Se você esperar tudo ficar perfeito para poder fazer aquela nova atividade, se você esperar estar perfeito para fazer, você já fez tarde demais. Tarde demais. Tá bom? Então, assim, as ações que você precisa, eu tô falando aqui da vida real de todos nós seres humanos normais, não de atividades específicas, tá bom? Claro que você vai pensar assim, ah, mas o cara que é um piloto de avião, ele não pode estar mais ou menos, é óbvio. A gente sabe. Você está entendendo o que eu tô falando? Você não pode não saber andar de bicicleta nem de moto e pegar uma moto e sair dirigindo. Óbvio. Mas você não precisa ser um piloto de Fórmula 1 para começar a dirigir o carro na sua rua e até a esquina na padaria de carro. É disso que eu estou falando. Então, assim, para de querer ser perfeito em tudo antes de fazer, porque senão a hora que você vai fazer o básico, você já fez tarde demais, você já está ultrapassado, já não funciona mais. Tá? Então, uma das características fundamentais desta síndrome aqui que eu estou chamando para vocês é exatamente essa, de você ficar protelando o assunto porque você tem medo. Então, no fundo, a barreira que você está permitindo alimentar no seu coração é o medo, é a insegurança, é o medo da crítica, é o medo do erro, é buscar o perfeito. É exatamente isso que vai te fazer travar, que vai fazer você não avançar como você deveria. Vamos lá para o quinto item. Eu tenho um horror desse quinto, um horror, horror. Eu detesto conviver com gente assim, um horror. Então, fica a dica aqui, tá? Detesto conviver com gente assim. Mas enfim, eu quero te contar aqui com o seu mentor à distância que você precisa eliminar isso da sua vida. Este quinto item se chama vitimismo. Vitimismo é também conhecido como mimizento, né? O que é o vitimismo? É a pessoa que sempre encontra um culpado para os seus fracassos. eu não consegui porque o governo fez tal coisa, eu não estou indo melhor na vida porque o dono do imóvel, eu não estou subindo na vida porque o cliente tem um comportamento absurdo, eu não estou indo na vida porque os concorrentes estão fazendo tal coisa, eu não consigo subir na vida porque o meu chefe... Ora, alguém precisa te falar e vai ser... Se você é essa pessoa que não sobe na vida porque acha que o problema é o seu chefe, eu vou te contar, o problema nunca foi seu chefe. É você que permite na sua cabeça ser limitado por esse tipo de situação. O problema nunca foi seu chefe. Porque se quiser, você fazia a coisa. Se você quiser prosperar de verdade, então você vai lá, você vai abandonar esse emprego e vai fazer o que precisa ser feito. Ah, mas aí veja bem, pronto, já arrumou desculpa de novo. E a gente volta com o item 3. Então assim... Para de vitimizar, assim, ah, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima das circunstâncias, sou vítima do não sei o quê, sou vítima do não sei o quê. Cara, toca o barco. Então, para de ser vítima do mundo, vítima das circunstâncias, vítima... Então, ah, por que aconteceu isso? Então, eu sou vítima disso, né? Você pode até usar a expressão vítima, mas se sempre tem um culpado que não é você, se sempre você vai encontrar um culpado que é alguém de fora... Por que eu não avancei na vida? Por que eu fui demitido porque o meu chefe? Por que eu fui demitido porque o governo? Por que eu fui demitido porque... A culpa é sua, criatura. A culpa é sua. Ah, mas é minha não, porque veja bem, você não conhece meu chefe. Ele me perseguiu por causa daquela coisa. Certo, mas você provavelmente então falhou em relacionamento. Você não conseguiu criar conexão com a pessoa. Aprenda. Crie autorresponsabilidade. Olha, o exercício é o seguinte... Se você entender que cada circunstância que está acontecendo, você precisa olhar com um novo filtro, olhar de e qual é a minha parcela de responsabilidade? Ou seja, o que eu fiz para chegar até aqui, para ter dado ruim ou para ter dado bom? O que eu fiz para isso? E o que eu posso fazer daqui para frente que está no meu controle? Tem coisa que não está no seu controle. Não está no meu controle. Mas tem coisa que está. Então você vai fazer o seguinte pensamento, o seguinte exercício. O que está no meu controle fazer para mudar essa situação? E é sobre isso. Então você vai fazer aquilo que precisa ser feito para mudar essas circunstâncias, para mudar a situação, e você vai mudar o seu contexto, mudar as coisas todas a partir desta realidade, tá bom? Ou seja, a partir daquela tomada de consciência do que você precisa fazer para mudar seu comportamento dali para frente. Então, para de vitimismo, tá bom? A culpa é sua, a responsabilidade é sua, de tudo. Tudo, responsabilidade é sua. Então, o governo fez tal coisa, eu não tenho nada a ver com isso, a responsabilidade não é minha. É, mas é sua responsabilidade tomar uma atitude frente a isso. É sua responsabilidade. O que você vai fazer frente a isso? Será que realmente as pessoas bem-sucedidas, as pessoas milionárias, as pessoas que têm baita resultado, ficam choramingando? Ou elas fazem, que saco, o governo fez uma mudança, toca a gente mudar a coisa. O que eu vou fazer? Tá, pronto, é isso que eu vou fazer, ele começa a mudar os seus planos e vida que segue. Você entende? Que o mimizento, o vítima da sociedade, fica ali lamentando, colocando a culpa em alguém, enquanto tem gente que vai lá e faz. Vai lá e faz, cara. Vai lá e faz. Assume a responsabilidade e muda o jogo do que tem que mudar. Eu quero então te convidar a você participar de uma sessão estratégica comigo, tá bom? Então, eu ainda estou com essas vagas abertas, até me perguntaram esses dias, poxa, será que ainda vale? Porque você tinha falado em alguns episódios atrás. Não, vale sim, porque eu estou limitando algumas vagas por semana, algumas vagas por mês, para conhecer você, que é meu ouvinte aqui do podcast Consultar Empresa, tá bom? Então, se você puder e quiser fazer isso, vai ser um barato. Então, a gente tem uma reunião de mais ou menos, olha, como está sendo na prática? Você está fazendo uma reunião de mais ou menos 45 minutos, uns... 35 minutos, mais ou menos, 40 minutos, a gente fica conversando sobre quem é você. Eu quero te conhecer, quero te ajudar, eu vou te dar algum conselho que precisar. Ou seja, vira uma consultoria ali online que a gente bate um papo, tá bom? Pessoal, só eu e você. E nos minutos finais eu quero te contar sobre a mentoria Consultar Empresa, a MCE. Eu te conto da mentoria, como é que ela funciona, para você ter a oportunidade de participar com a gente. Está sendo muito bacana. Eu estou conhecendo gente de vários países, conhecendo gente do Brasil inteiro. Gente, que legal! Eu estou conhecendo a sua história, como é que você me conheceu. Isso tem um valor para mim absurdo. Então, cara, te retribuo te dando esse tempo junto, né? Essa quase uma hora junto para te ajudar com o consultório, mas ao mesmo tempo está sendo riquíssimo para mim. conhecer um pouquinho da sua história, saber quem são os meus ouvintes, como é que você está me encontrando, como é que você... Cara, você imagina para mim como é importante isso também? Pois é, por isso eu quero te convidar a você procurar nos meus canais, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, você tem meus contatos, você me acha, eu sei que você vai conseguir me achar. E fala, pô, eu queria aqui agendar com você uma sessão estratégica. Mas tem um contato específico que vai te ajudar. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp 11-93-296-4529. Vou repetir. 11-93-296-4529. E aí você vai agendar essa sessão estratégica comigo. Fechado? É isso aí. Se você quiser participar da mentoria consultoria empresa, vai ser muito legal. Então, o que nós vamos fazer então? Eu vou encerrar por aqui este episódio e te prometo que o próximo episódio eu vou fazer a continuidade, vou fazer a parte 2 deste item. Então, não perca o próximo episódio, parte 2 da Síndrome do Fracasso Crônico. Valeu, empreendedor! A gente se vê então no próximo episódio. Valeu!